Boa, boa, boa. Começando aí mais um B13Cast. O programa, o podcast, da onde, tio?
O podcast é da B13, lá no Instagram, arroba B.13. Segue a gente lá,
pô. É, cara. A gente que é coroa, a gente que é tiozão, a gente fala assim, a gente não tá acostumado a falar isso. Segue a gente, curte, compartilha, essas a parada toda, né? É. Bota um sininho.
A gente fala, aperta duas vezes lá pra fazer o coração aparecer.
E hoje, cara, eu tô sentindo que hoje... Eu não gosto de falar... Todo programa fala que é um programa especial, mas hoje ele é especial de verdade, porque quando a gente bate papo, né, quando a gente tem convidados... Só que não só o fato de ter convidado, é um convidado mais do que especial.
Eu vou falar, tio. O programa é especial, sim, e eu vou dizer o porquê. Porque acho que desde o começo, quando a gente teve mesmo a ideia de criar o programa, eu acho que... O contexto da B13 é esse, é ajudar quem não sabe a começar a investir.
A dar o primeiro passo.
E por isso mesmo, esse programa eu acredito ser especial, porque a gente está chegando no objetivo pela primeira vez de uma forma real, uma forma... Né?
Tudo que a gente sonhou para a B13 está acontecendo, está se materializando
isso,
hoje.
Exatamente isso. Isso, é isso daí.
Então, é assim, eu vou até abrir caminho para você, porque eu faço questão que você apresente o convidado, porque as pessoas já vão entender por que é importante que o Andrezão aqui tome as rédeas do programa e apresente o nosso convidado. Então, apresente e já vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Manda bala, tiozão.
Quem veio com a gente hoje aqui é o Flavião. Eu chamo ele de Flavião, cara. Fala aí, Flavião, se apresenta aí pra gente, vamos lá, vai.
Beleza,
boa
cara?
Boa tarde, pessoal, sou o Flávio, amigo do André. Primeira vez aqui vindo na B13. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu tô me sentindo muito confiável, né? E muito em casa.
Que bom, né? Acho que a ideia era um pouco essa.
Sim, sim.
Eu sei que... cara, falar sobre esse assunto pra gente é um... É um prazer pessoal, porque a gente não trabalha com isso.
Então,
a gente
é meu de estar aqui hoje, né?
E a gente agradece demais. E cara, eu acho que a B13 se propôs a fazer isso, né? Que é ajudar as pessoas que querem começar, dar o primeiro passo, né? E só que, por algum motivo, a história do Flávio, ela aconteceu de um jeito que a gente jamais imaginou que ela podia acontecer.
Exato.
Então, esse primeiro programa, que eu acho que ele vai ser uma jornada, ele vai ser um programa de vários episódios.
Sim.
Mas ele tem... Eu acho que é importante a gente contar essa história. Como é que ela aconteceu? Por que que o caminho da B13 e do Flávio se cruzaram? Então, agora o papo é de vocês. E aí eu quero que você dê a introdução. E aí o Flávio vai contar o lado dele, a visão dele para essa história. Manda
legal,
bala.
Legal, vamos lá. É bem bacana, porque pandemia, né? Tempo em casa tranquilo, à vontade... Vontade de investir, né? Então, pô, comecei a olhar o que eu tenho aqui que tá bom para eu vender. Tá em bom estado, tá bem legal. Aí, você vai lá e encontra ali, né, uma mochila, você encontra um radiozinho, uma caixinha de som, uns perfumes que estão lá, né, que ganha de brinde.
Ah, você tava querendo fazer uma grana, você olhou?
Fazer uma grana, exatamente, né?
Pô, você mexe com coisa de moto, acessório, coisa em casa, você... A gente é frila, né? Então a gente depende que as coisas estejam abertas, funcionando.
Sim.
Tá tudo fechado? Ah, eu não tô ganhando dinheiro, então o que eu tenho que fazer? Pô, olha pra cá. O que eu tenho aqui parado?
O que eu tenho parado? Um monte de coisa parada lá, sem nada. Falei, cara, vou anunciar tudo isso daqui, levanta um dinheirinho, não tá parado, entendeu?
Você anuncia onde? Faz o jabá, você anuncia onde?
Vou fazer o OLX.
OLX.
Adoro OLX. Tá de parabéns, viu, LX? Inclusive, precisar aí, pode chamar a gente aí, fazer um jabazinho junto.
É, quiser patrocinar a B3.
Patrocínio, tá tranquilo.
Aliás,
né,
então, sabe por quê? Eu acho que as marcas gostam dessas coisas, de histórias de verdade. Então, pô, uma empresa que tem um serviço, presta um serviço, tem um produto, né, que é de anúncio.
Uma plataforma ali que você pode anunciar.
E, cara, de repente, porque o LX não foi feito, sei lá, talvez o Facebook, o Instagram, para as pessoas se conhecerem, assim, é uma rede social. O LX não é uma rede social.
Não.
Mas
é
sem
querer.
Ele foi, né?
Foi.
O que aconteceu? Conta aí.
Então, foi lá e aí o Andrezão, que já fez programa aqui com
Andrezão
a gente.
É seu filho.
Mais, ele tava fazendo umas entregas e tinha a mochila dele lá. A mochila de entrega.
Tava fazendo bico
de
também.
Motoboy, fazendo um bico e tudo mais.
Mochila, né? Térmica, aquela mochila tipo do rap, assim, do
iFood. Aquela da pizza. Você bota umas pizzas dentro lá. E aí eu anunciei, quem apareceu pra comprar? Flavião.
Fui lá comprar.
Você pesquisou aí, o quê? Você tava atrás de uma mochila?
É, a minha mochila tinha uma mochila do iFood, né? Fazendo jabá também aqui.
Vamos fazer.
Aí eu deixei na moto, né, cara? E queimou no escape. Aí eu falei, puta, mano, se eu vou trocar isso aqui, vai estourar a mochila. Vou comprar uma nova, né, e tal. Aí eu falei, onde eu compro coisa barata que ninguém quer usar, né, e tal. Aí fui na OLX. Aí encontrei o André e tal.
Cara, só um detalhe, você já fazia isso ou você começou a fazer esse trampo por conta de pandemia? Você já fazia serviço de entrega através de aplicativo?
Já fazia, não através de aplicativo. Trampava numa pizzaria e acabei saindo da pizzaria. E esse negócio começou por causa que eu queria criar uma renda extra pra eu poder trabalhar com esse dinheiro, entendeu?
Da hora.
Aí, beleza. Aí conheci o André, aí ele procurei a mochila. Achei a mochila até num preço meio louco, tava R$50 e falei, pô, cara, uma mochila zero de R$50, eu vou atrás, né? Aí já fui na hora, né? Porque tava com medo de alguém comprar na minha frente e tal, aí mandei mensagem, ele respondeu na hora que eu mandei mensagem, tipo...
Quanto é que custa normalmente a mochila, assim, vai?
Ah, cara, tá em torno de uns R$150, R$120.
Ou seja, né? Um terço do preço. Tá, cara, sem querer você já tinha mentalidade de investidor, porque você fala assim... Pô, eu sei o quanto custa e tá barato.
Tá muito barato.
A gente até tava conversando sobre Bitcoin agora, antes de começar. Ah, eu não sei se tá caro ou se tá barato. Mas conforme você vai investindo, você vai tendo essa... Do jeito que você tem o feeling, a percepção pra mochilas, ou como você vai fazer compra no mercado, você sabe que o refri tá caro, tá barato, o leite, o arroz...
Essa é a importância da pesquisa de mercado.
Você começa a entender que o preço tá caro ou barato. Então, porra, ele viu a mochila costuma custar 150. Viu por 50 e falou assim, tem alguma coisa errada. Ou a pessoa, como o Andrezão aqui, tinha um negócio parado, eu preciso me desfazer, preciso fazer uma grana. Você poderia vender por 150, você ia demorar. Por 50, você ia vender na mesma hora.
Olha, tá aqui, grande, ocupando espaço. Poxa... Né? Vejo alguém que vai precisar, vou colocar aqui, vou coloquei baratinho.
E aí,
rapidinho.
Bom, então, aí você marcou lá, você entrou em contato, falou, vou lá ver a mochila.
No mesmo instante, tava na hora de almoço e tal, aí eu vi lá.
E o legal é que o Flávio tava pertinho, então esse é
do lado. Eu tava ali na Paes Leme, ele tava na Faria Lima, ali perto da Faria Lima.
Pode crer.
Aí eu fui lá, cara, rapidão e tal. Aí eu falei assim, pô, a conversa foi mais ou menos essa, né, André? Falei assim, eu faço um trampo de motoboy e tal, pra criar um dinheirinho pra investir e tal. Aí o André falou assim, pô, cara, eu trabalho com investimentos também e tal. Tem o canal da B13. Que a
segue
gente
a gente aí, segue aí, a gente na B13.
Aí já começou, cara.
No fundo, ainda foi uma brincadeira, porque eu falei, você faz um Pix? Você falou, não, eu não tenho Pix. Eu falei, então pode ser Bitcoin, não sei o que. Eu meio que brinquei com ele. Dele, você mexe com essas coisas? Eu falei, então a gente tem um programa, né? A gente tem a B13, segue a gente na B13, não sei o quê. E aí foi legal, eu falei, se você precisar de alguma informação, se você precisar, tipo, de conselhos, né, uma ajuda para investir, porque eu achei bacana, eu conheci o Flávio, achei, pô, que legal, garoto, 18 anos, meu, trabalhando, né, cara, fazendo uma correria para ganhar uma grana. E eu me vi, meio que me espelhei, porque eu também fui assim a vida inteira, né, cara, a vida inteira eu saía correndo para fazer trabalho, para ganhar meu dinheiro.
Você foi boy, mas você foi office boy, você não foi motoboy.
Eu fui office boy. Nem te bicho, faz tempo.
Não, eu também já tenho outro emprego, porque eu falei, isso era uma renda extra, né, esse dinheiro ia ser totalmente, tipo assim, além de cuidar da moto também, né, que eu ia arrumar a moto e tal, eu ia privar esse dinheiro para investimentos, entendeu?
Que legal, e por que que... Mas por que você teve essa vontade? Porque, beleza, é óbvio que a gente entende por que a pessoa procura uma renda extra. Isso é óbvio. Pô, preciso de mais grana, eu tenho meus sonhos, tenho minhas vontades.
Sim, sim.
Mas por que que, ao invés de só pensar na grana, você já pensou no investimento? Porque é o que você tá falando. Por quê? O que, né, que te despertou para isso?
Ó, na verdade, tudo esse negócio de investimento começou em 2016. Eu tinha 14 anos.
Nós estamos em 2021, então 5 anos atrás. Você era um garoto, então, pô. Você tá com 18?
Eu tinha 14 anos, pô. E eu via muito vídeo de MC, de pessoal do trap, entendeu? Porque eu sou molecão e tal, entendeu? Isso é as coisas boas da onde a gente mora, né? Ouvir música e tal. Aí eu falei, mano, o cara de Camaro, de não sei o que e tal, falando de dinheiro, de cordão de ouro. Eu falei, mano, como é que o cara tem um cordão de ouro? Quanto custa um cordão de ouro? Aí eu comecei a me interessar, né? E nesse tempo, meu dinheiro eu fazia o quê? Comprava, saía do trampo, comprava bolacha. Tipo, não ajudava em casa, não fazia nada, né?
Então, você vou dizer assim, que a moda, assim, do funk, do trap e ostentação te despertou pra uma...
Te despertou muita coisa.
Porque, sei lá, você se identifica com um artista, e você vê que... E de repente você fala, como é que esse cara tem tudo isso? É
na
isso?
Na verdade, eu me identifico com pessoas da onde eu moro, entendeu? Que mudaram de vida, entendeu? Mas, tipo assim, tem casos diferentes. Tem o caso, claro, do artista, tem o caso do jogador de futebol. mas poucos casos de pessoas que investem saem de onde eu tô, entendeu?
Legal.
Aí eu falei, pô, cara, como é que eu consigo fazer, sei lá, como é que o cara tem um cordão de ouro e eu não tenho, como é que eu posso ter, entendeu? Como é que o cara tem um carro tão caro assim, como é que funciona e tal? Pensei, primeiro, o cara é um artista, certo? É um talento dele e tal, beleza. Quais formas eu posso conseguir? Aí comecei a procurar, né? Aí conheci Gustavo Cerbasi, Natália.
Cara, você já começou.
É, já fui pra outro. Aí, tipo assim, o cara que fala essas coisas no YouTube, ele expõe muita coisa pra gente poder ver, entendeu? Tipo, que nem eu falei pra você.
Mas, por exemplo, desculpa até te interromper, você falou assim, eu vi isso através... Ó, porque tem essa coisa do glamour, é o artista, que nem sim, você falou, sim. O cara talentoso.
Jogador de futebol.
É, jogador de bola. E engraçado que a tua primeira reação não foi, tipo, ah, eu preciso jogar bola, eu preciso cantar. É como que eu vou lidar com a grana, né? Como é que
eu consigo chegar onde ele tá, entendeu?
Aí você foi na internet, no YouTube, pesquisou, o que você fez pra chegar
aí,
no Cerbasi?
Eu descobri uma coisa chamada independência financeira, né? Que é a liberdade de você poder fazer o que você quiser, entendeu?
Legal.
Você pode, você trabalhar no lugar onde você gosta, você fazer o que você gosta, né? Você viver liberto, porque hoje em dia o brasileiro vive muito nesse negócio de corrida dos ratos, né? E o cara trabalha, paga conta, depois trabalha pra pagar outras contas, entendeu? E assim vai, a pessoa vive nisso, né? Não acumula dinheiro, não acumula bens, não tem nada no fim da vida, né? Só como, o que o brasileiro tem muito, no caso, é dívida, né?
É.
Aí, beleza. Aí, fui começar a pesquisar e tal, o cara descobriu um mundo bizarro. Aí, eu já pensei, comecei a pensar como esses caras, né? Eu falei, caramba, mano, eu trabalhei em tal lugar, ganhei tantos por ano. Aí, eu trabalhei num posto de gasolina, que eu trabalhei dos 12 anos de idade, até os 16, né? Foi até esse tempo aí. Aí eu falei, caraca, mano, nesse tempo eu ganhei tantos mil. Eu fiz um cálculo que eu ganhei 60 mil reais nesse tempo, tá ligado? Aí, beleza. Eu falei, caraca, pra onde foi esse dinheiro? Tem que pensar comigo, né? Pra,
uhum.
pra onde foi esse dinheiro? Aí, porra, eu gastei dinheiro com bicicleta, gastei dinheiro saindo, tá ligado? Gastei muito dinheiro com besteira.
O que é normal, a gente é jovem.
Assim, né?
A gente só começa a pensar no futuro, cara, quando a gente começa a ficar mais velho. Porque todo mundo já foi jovem, e você fala, cara, a gente acha que a gente não precisa. Que a nossa saúde é de ferro, que a gente não precisa pensar muito.
Futuro, né? E isso que é legal, porque a gente já tem essa cultura, né? De, ah, não, eu vou torrar. E o jovem geralmente tem um pouco desse pensamento do...
Com certeza.
Ah, meu, eu tenho tempo ainda pra ganhar dinheiro, eu vou curtir minha vida, vou aproveitar minha vida. Eu já ouvi muito isso, né? Não sei se eu vou morrer amanhã, então, meu, vou torrar tudo hoje, vou gastar tudo hoje. E o que eu achei muito legal no Flávio foi isso, assim, meu, quando eu conheci ele, eu vi que, meu, ele tava pensando no futuro. E assim, né, é legal, a ideia é essa mesmo, é... Você não deixar de... É que nem falar, ah, não, você pode economizar no cafezinho para poder ter lá na frente. Não, dá para você tomar o cafezinho, dá para você sair na balada, dá para você ir no cinema, dá para você...
Sim.
Você só precisa ter um controle dos seus gastos e pensar no seu, né? No meu caso, eu penso no André daqui 15 anos, o André de 65. E
aí,
André, como é que
entra,
você tá?
Aí que entra a inteligência financeira, né, cara?
Isso daí.
Inteligência financeira é você saber trabalhar com o seu dinheiro, né?
Uhum.
Aí que entrou. Aí depois eu fui pra outras coisas, né? Comecei na inteligência financeira e tal. Aí comecei a ver sobre... Porque o Gustavo Cerbasi, esse pessoal assim, fala muito sobre poupar, né? Sobre guardar e acumular, né?
Uhum.
Conforme do tempo. Eu já quis outras coisas, entendeu? Eu falei, cara, beleza. Dá pra acumular, em tantos anos eu vou ter tanto de dinheiro, beleza. Como é que eu posso acelerar esse processo? Como é que eu posso ter mais dinheiro em menos tempo? Isso é possível ou não é, entendeu? Eu comecei a juntar os pontos, umas coisas com as outras. Aí eu comecei a pensar, porra, aí tem gente que trabalha mais, aí aumenta mais a sua renda, né? O dinheiro que sobra ela investe. Pessoa que tem mais dinheiro investe mais, né?
Uhum.
Aí, beleza, comecei a ver onde eu poderia investir. Só que nesse tempo, eu não tinha o dinheiro guardado, entendeu? Tipo assim, dos 14 até os 16, 17... Ficou só na prática, né? Ficou só na teoria.
É.
Tipo, eu estudava muito, via muito, gostava. Pô, cara, ficava o dia inteiro.
Mas não deu nada dado no primeiro passo.
É, nunca fazia nada, né? Eu falei, caralho, que legal, pá, pum, pá. Aí ia. Mas nunca comecei a guardar, nunca comecei a investir em alguma coisa. Olhava, acompanhava. Aí já foi mudando meu pensamento, né? Minha forma de pensar. Aí, de 2018 pra cá... arrumei um trampo no mercado, cara. Aí eu já comecei, aí tipo, eu tava num trampo no posto de combustível, né? Falei, não, vou sair desse trampo e tal. Porque não era registrado, né? Então, não tinha aquela... Sabe se...
Era informal
muito,
ali.
Muito no embalo dos outros, na verdade, nesse contexto. Porque, você tem que procurar um trampo registrado, tem aquela segurança. Eu comecei a pensar também sobre essa segurança. Aqui o CLT não tem segurança nenhuma, na verdade, né? Porque você trabalha, aí depois que você sai, eles te pagam e acabou. Entendeu? Eles te pagam o seu tempo de trabalho, pagam tudo e tal. Acabou, não tem mais nada. Aí, beleza. Aí fui no embalo dos outros, comecei a trabalhar no mercado, ganhava R$700 no mercado, entendeu? Aí eu tentava já guardar uma grana, né? Mas era difícil, porque queria ajudar em casa, entendeu? Queria sair, já tinha as namoradinhas e tal. Aí, beleza.
E é normal, viu? Não se sinta culpado, cara. Não, porque a gente... Pô, às vezes a gente... Tem gente que tem... começa a trabalhar, ou de repente mora com os pais e os pais, né, bancam tudo. Ah, mas de repente, quando você começa a ter a tua grana, que você pode tomar as suas decisões, é óbvio que você tem energia, juventude, você quer curtir. Se você ainda é jovem, a gente precisa, e eu também sou, você também é, viu? Você também. Você é um jovem grisalho, um jovem grisalho, mas é um jovem. E a gente tem esse primeiro impulso, né? Essa primeira vontade de, porra, eu tô vendo. Quer dizer, então, tá todo mundo se divertindo, zoando. Não, eu vou ficar aqui na minha porque eu tenho que. A vida é um equilíbrio, a gente tem que equilibrar as coisas. Não é nem 8 nem 80, né? Exato. Se você estiver ali nos 30, 40, pô, beleza, cara. Você achou um equilíbrio.
Sim.
Porque senão aí você vai ficar sempre correndo atrás do rabo. Você só tudo que entra seja R$700, R$1.000, R$2.000, você usa tudo aquilo para pagar conta e ter despesa e você não se organiza, né? Pro médio, pro longo prazo. Porque a gente tem outras vontades. Eu tenho vontade de sair hoje à noite pra balada? Eu tenho. Mas talvez daqui a um ano, dois anos, eu quero fazer uma viagem ou quero comprar uma moto. Então, a gente sempre gosta de reforçar isso. A gente tem projetos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, que é? Eu quero sair hoje, eu quero comprar uma roupa legal, eu quero comprar uma corrente, sei lá, uma coisa imediata. Eu quero trocar o celular, algum sonho que você tem. O médio prazo pode ser uma viagem, um curso que você quer fazer, porque você tem que se planejar, ou quero fazer um curso para mudar de trabalho, conseguir um outro emprego. Sim. E de longo prazo é talvez faculdade, casamento, casa e depois a longuíssimo prazo, aposentadoria.
Então, são várias caixinhas aí, né?
A gente precisa viver um pacote completo. Não é só diversão, não é só obrigação e não é só essa coisa de tipo, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, não sei o quê. Então, então são alguns caminhos. Mas, cara, é o seguinte. Eu acho muito legal esse papo. Só que, sabe uma coisa que eu fiquei curioso? Porque eu não sei a história completa. E a galera que tá ouvindo aqui tá conhecendo o Flavião agora. E você falou... Porque a história não... A gente não terminou, cara. A gente começou a falar de grana. E você foi até a casa do Andrezão. Você viu a mala de 50 conto. E aí ele perguntou se você ia fazer o Pix, se fez Bitcoin. E vocês falam, pô, tem a B13... Aí eu quero saber, por que vocês continuaram se fazendo? Você comprou a mochila, a mala?
Comprei a mochila.
Ah, e ela te ajudou no seu trampo?
Isso, pra me trampar.
Isso, mas aí foi legal, você fez um bom negócio.
Sim, foi um ótimo negócio.
A mala era boa.
Boa,
tá aqui no, hoje é o dia do reclame aqui, velho. Você pede o dia de volta.
Pode aproveitar.
Aproveita agora, se ele passou a perna, é você.
Devolve em Bitcoin.
Devolve em Bitcoin. Mas aí, beleza, porque vamos supor, você estava ali num papo na casa do Andrezão. Você fez essa brincadeira, tem a B13 e aí eu tô construindo a cena na minha cabeça. Aí sei lá, você pagou ele de uma forma ou de outra, vocês tinham contato do outro, só que beleza, naquele dia você foi embora pra casa. Por que que vocês mantiveram contato? O que que foi? Como é que vocês começaram a ter essa relação?
Aí eu dei um toque no André depois, né, pra falar sobre os meus investimentos, né. Cara, quando eu conheci ele tava começando ainda, tá no começo e tal, mas tava bem no início. Tinha acabado de abrir a conta na corretora, entendeu? Tipo, eu não sabia nem escolher uma corretora boa, não sabia de taxa de corretagem nem nada e tal. Aí, tava bem no zero mesmo, né? Uhum. Aí eu falei, pô, o cara trabalha com isso, o cara entende disso, entendeu? Eu preciso de uma pessoa que entende pra poder me orientar. Ele falou que poderia falar com ele, eu vou dar um toque nele, quem sabe ele me responde, né? Aí, beleza, falei com o André. O André começou.
Você tentou a sorte. Não tem que tentar a sorte, mas você falou: e pô, o cara deu a abertura, tem o telefone, vou mandar um salve.
E, eu... e foi eu legal, foi legal porque.
No Instagram da B3, mandei mensagem pra ele.
É, então, ele entrou pela B13, mas ele falou: Andrezão, tô com seu WhatsApp aqui. Meu, posso te perguntar por aqui mesmo, pelo WhatsApp? Falei: não, claro, sem problema. Né? Porque pela B13 ia entrar pra você e o Zé não ia saber direito quem é. Eu falei, não, vamos.
Pode até ser porque pela você B13. Me contou depois. Quando você me contou, dele, já tava bem avançada essa história. É. Você falou, pô, eu já tô conversando com ele. Eu falei,
porque,
que legal.
Porque no dia que ele foi ver a mochila, eu falei pra ele, ó, a gente tem a B13, pode entrar aí, qualquer coisa manda DM pra gente lá. A gente te ajuda, dá uma força e tudo mais. Eu acho que ele seguiu a B13, mas aí como a gente teve um contato pelo WhatsApp... Por causa do lance da mochila, porque ele levou a mochila. Ele levou a mochila e acho que você fez um.
Fiz a transferência,
uma transferência
caiu,
e o dinheiro entendeu? Não caiu, porque era final de semana, não era pelo Pix.
Ah, entendi.
Então foi pelo Nubank?
Foi pelo Nubank.
Mas o Nubank ia compensar só na segunda-feira. E nessa a gente trocou, eu falei, ô, Flavião, ele já tira embora, tudo mais. Eu falei, meu, tá tranquilo, né? Porque geralmente quando a gente faz esse negócio dentro de uma plataforma como o LX de vendas, você espera o dinheiro cair e você entrega o produto.
Mas eu falei,
leva a mochila. Ele falou, fiz aqui. Falei, beleza, fez. Falei, pega a mochila e vai. Só que não foi. Aí depois eu falei pra ele, falei, olha, eu acho que não entrou porque é final de semana. Ele, não, qualquer problema você me avisa, a gente resolve. Falei, bom, legal, tranquilo. E aí então a gente ficou nesse contato, porque chegou na segunda-feira, caiu a grana.
Ou seja,
e eu falei pra ele, Flavião, a grana caiu, tá tudo ok. Ele, que legal, qualquer coisa eu estornaria, daria um jeito e tudo mais.
Então, em princípio, vocês mantiveram esse contato mais pelo, tipo, porque não caiu ainda.
Pelo lance da mochila, A gente ficou conversando pelo lance da mochila e tudo mais. E aí, tranquilo, né? Aí acho que ele falou, então, vou ver os negócios de investimento, vou ver a B13 lá, tudo mais. Legal, ficou. Aí um dia ele manda mensagem pra mim. Falei, Andrezão, pô, então, eu tô aqui com uma grana, queria fazer um investimento. É, pode ser por aqui mesmo ou eu faço pela B13? Daí eu falei, não, se você quiser a gente faz por aqui, né? Ágil, fácil, tranquilo. E a gente começou a bater papo sobre isso. Ah, então, pô, legal, isso aqui já tem uma conta na corretora, já tem... Ah, não, já tenho, tô na corretora tal. Falei, então é legal ir, não pagar corretagem, a grana, a transferência de grana por TED, então é legal, às vezes até pelo Pix. E assim, começamos a conversar sobre esse lance.
Aí já começou a orientação, eu nem sabia de nada do que ele ia me falar hoje, tipo, criptomoedas, essas coisas, tava bem, cara, bem no começo ainda. Ainda tô cru, mas, porra, tô...
Você tem a melhor coisa que qualquer investidor precisa ter.
Então, eu falei isso pra ele.
Você tem a principal coisa.
O principal ativo, ele tem o principal ativo. Tempo, eu falei isso pra ele. Te falei isso no dia da mochila ainda, né? Eu falei, cara, você tem o principal ativo pra investir que, meu, eu gostaria de ter.
Eu também. Todo mundo quer ter. Quer o quê?
Quer o quê?
É o tempo.
Exatamente. Novo, cara. Eu falei isso pra ele no dia da mochila. Eu falei, cara, você tem o principal ativo. Você é novo. Começa a investir agora. Começa a guardar uma parte para sua aposentadoria, você vai ver o quanto vai valer a pena. E foi legal porque coincidiu já exatamente com o que ele estava começando a querer fazer, né?
E tanto que, assim, são duas coisas, né? Tanto que você pode ter certeza, cara, o teu esforço vai ser muito menor do que o meu está sendo, do que o do tio está sendo. E tem mais... até, inclusive, pode dar ao luxo até de errar mais. A gente se cobra muito, porque a pressão de quem já está nos 40, nos 50, nos 60, é quando você olha para aquilo e fala assim... A gente não vê nada como uma aposta. A gente estuda, a gente entende e fala assim... Onde eu suei essa grana. Eu batalhei por isso. Você acha que eu vou colocar em qualquer lugar pensando em fórmula mágica? Que, nossa, aquilo vai virar 1 milhão, que eu vou ficar milionário? Não. A gente precisa ter mais certeza. Então, acho que a gente até se cobra mais de estudar. Só que hoje a gente tem o quê? Você falou, a internet, você tem muita informação boa, muitos influenciadores. E, cara, tem roda de amigos, assim, que nem a gente está aqui agora.
Sim.
Que a gente vai trocando experiência. Então, é mais fácil você estudar, você se instruir. E como você tem o tempo como seu aliado, o esforço que você precisar, você fala assim, que nem... porque eu só ganho R$700, porque eu só ganho R$1.000, eu ganho R$2.000. Cara, isso é o de menos, porque com pouco esforço, se você dilui isso no tempo, o esforço é mínimo que precisa fazer.
E o legal,
não é deixar de viver, né?
E o bacana, pelo menos que eu vejo pelo Flávio, ele tá buscando o hábito. Né?
É o mais importante.
Acho que isso é o mais... E é proporcional. É que nem agora. Agora ele trabalha em dois lugares... E o salário não é tão grande. Mas se ele começar a fazer sempre esse pequeno investimento em porcentagem né? De, ah, então, tá bem, vai, um exemplo. Ganho 1.000, mas eu separo 200 para investir. Quando ele começar a ganhar 10.000, ele vai saber a importância de guardar 2.000. E por aí vai, né? Então, porque você criou esse hábito. E, meu, com 18 anos, começar a criar esse hábito, é fantástico, né, cara?
Eu também
é
acho uma coisa muito boa, uma coisa revolucionária. Então, que nem você falou também, né? Tipo assim, se todos os jovens tivessem com esse mesmo intuito, né? O nosso país hoje seria uma coisa diferente, entendeu? Os caras hoje, o pessoal mais velho, dependeria menos de aposentadoria, entendeu? As pessoas viveriam melhor do que vivem hoje, entendeu? Por conta desse pensamento, né, cara?
É, com certeza. E assim, eu acho, eu tô gostando demais do papo, e eu acho que ele tem que ser realmente o primeiro de muitos, porque, cara, é como se estivesse começando uma história aqui. E a história, a gente, vou considerar, a história da B3 tá no começo também, assim como a história do Flavião aqui. E aí, cara, é muito legal a gente acompanhar a evolução, porque as pessoas, elas... Eu entendo que a informação hoje é muito abundante, é muito farta. As pessoas têm acesso a todo tipo de informação. Só que acho que o principal é a galera se identificar. Então, por exemplo, porra, tem uma galera que tá na tua idade, ou que mora na tua região, ou que trabalha no mesmo ramo que você. A gente é frila, cara. A gente é fotógrafo. Eu não fui fotógrafo a minha vida inteira. Assim, nem o Andrezão foi. Então a gente entendeu a importância de se planejar, de se programar, a gente estuda as coisas, mas com prazer. Quando a gente fala estudar, acho que tem uma carga muito pesada, né? Do tipo, ah, eu tenho que fazer um curso, comprar milhões de livros. E o estudar é dedicar tempo da sua vida. Se o tempo é o ativo mais importante, aonde que eu vou investir o meu tempo? Tem que investir. Família, em lazer.
Prazer, com
certeza. E também em, cara... Parar
conhecimento.
O conhecimento. Ou seja, você para para... Não precisa ser o conhecimento formal, como a gente está acostumado. Ah, preciso entrar numa faculdade de economia para investir. Não, você não precisa fazer isso.
De jeito nenhum.
A gente... Você tem o seu talento. Você é talento. Ah, o tio aqui é talentoso, ele é fotógrafo talentoso. Quer dizer que então eu não posso investir porque o talento dele está na arte, né? Está numa coisa que é artística e não está numa coisa que é matemática, conta. E não é bem assim, né?
É, então, é bem legal. Você falou, eu tava até lembrando aqui, pensando no eu escutei um podcast do Crypto Storm, do André lá, do Gente Boa e tudo mais. E ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: existe aquela pessoa que estuda a vida inteira, mas não começa na prática. E tem aquele que começa na prática sem estudar nada. Qual dos dois seria, acho que, o melhor caso? Assim, acho que às vezes é melhor você começar na prática e sem estudar, mas depois ir estudando, do que você ficar só na teoria, que aí você aprende, sabe, estuda, mas você nunca colocou o pezinho lá. No fundo, essa pessoa que nunca colocou, ela tá perdendo tempo, porque ela estuda para quê? Ela estuda para fazer uma ação, para criar aquele movimento. Né? Então, eu nem lembro por que comecei, mas... era isso daí, né? Sobre o estudar, sobre a importância
claro,
de estudar.
Claro, claro.
Então acho que é isso daí. E uma coisa que eu achei legal, que eu conversei com o Flávio, é que eu falei pra ele, cara, tem que estudar. E eu falei pra ele, você já leu o livro tal? Porque ele falou que iria começar a ver esse lance de criptomoedas. Mas eu falei, cara, internet do dinheiro. E aí ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, cara, eu adoro ler.
Eu leio bastante. Eu fiquei um tempo sem ler porque eu acabei quebrando o óculos, né? E não tinha dinheiro pra poder comprar, né? Aí, beleza. Aí agora eu fiz o óculos, já peguei outro livro. Assim que eu peguei o óculos, já peguei outro livro, tô começando a ler de novo. Já terminei esse livro, já ganhei outro livro. Eu ganho muito livro das pessoas, porque... É tipo assim, as pessoas gostam de... O exemplo, elas são assim, elas gostam de falar pra você, lê esse livro, faz isso, faz aquilo, mas não lê, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, livro é uma coisa que poucas pessoas valorizam, entendeu? E eu vou... Essas coisas que as pessoas desvalorizam, eu pego pra mim, entendeu?
Total. Não, e cara, se você dedica o seu tempo todo conhecimento é bom, assim, você está acumulando conhecimento. Só que o conhecimento dentro do universo dos investimentos, das finanças pessoais, ele ainda é mais legal porque tudo que você fizer, você vai ter um retorno daquilo.
É.
Né? Você aprende a enxergar todo o teu suor do que você trabalha para ganhar a tua grana suada. E de repente, cara, você vai usar essa grana para trabalhar para você. Entendeu? Você vai ter o dinheiro trabalhando para você. Enquanto você tá
um
dormindo.
Legal, né?
Cara, a gente tá aqui. Hoje é sábado. Claro, a gente podia estar trabalhando também. Né? Tem gente que trabalha final de semana. E a gente tá dedicando aqui um tempo pra bater um papo, que ele é enriquecedor também.
Uhum.
A gente para refletir sobre esse tipo de coisa, pra trocar experiência. A gente se vê no Flávio. Eu, porra, Eu acho que eu comecei a ter consciência de planejamento financeiro até um pouco depois de você, porque eu acho que eu já tinha uns 21 para 22 anos.
Ah, não faz muito tempo, então.
É, faz. E, cara, e, só que eu nunca tinha... Eu comecei a guardar grana e eu não tinha um objetivo, assim. Porque às vezes a gente acha, não, eu preciso guardar para isso. Você pode até ter, porque assim, eu quero fazer um curso, eu quero comprar uma moto, um carro, eu quero comprar uma mochila para entregar.
Eu acho que o objetivo ele é fundamental, por quê? Porque a pessoa que não tem objetivo, ela se dispersa muito fácil, né?
Uhum.
Tipo, o cara quer comprar uma moto, por exemplo, guarda o dinheiro para comprar uma moto, e ele, sei lá, surge um carro e ele tá com o mesmo valor e quer comprar, entendeu?
Sim.
Porque o objetivo dele não era concreto, entendeu? Ele só queria, mas não fez nada por... pra aquilo, entendeu?
É, e o duro é que pode aparecer um carro, mas pode ser uma outra coisa, né? De repente pode aparecer, tipo assim, ah, não, mas eu vou fazer aquela viagem lá, e você tem aquele objetivo de comprar uma moto. E aí aparece aquela viagem e fala, ah, mas eu vou tirar uma parte aqui da moto pra fazer a viagem. Você tá quebrando o seu objetivo, que é o comprar a moto.
O porquê,
né?
É muito importante.
É, então é legal ter... É aquilo, quando você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve.
Qualquer caminho
serve.
Isso
mesmo, cara,
então...
exatamente.
Eu acho que esse é o caminho, é o melhor caminho e é o caminho mais natural.
Uhum.
Quando eu conto a minha história, eu falo assim, eu comecei, eu só não criei uma métrica. Ah, eu vou guardar 10%, 20%, quanto eu consigo guardar. E eu não sabia nem onde eu queria chegar. Eu só falei assim, eu vou guardar dinheiro. Tanto que eu guardava na poupança, né? Isso eu tô falando lá em 99, ano 2000. A poupança até rendia uma coisinha, viu? Rendia um negocinho. Hoje em dia não vale a pena, não. Mas naquela época ainda era razoável.
Uhum.
E eu fui guardando dinheiro, e sem nenhum grande plano, um projeto, assim. Eu queria tal coisa. Eu só sabia da importância de que eu precisava ter alguma segurança. Então acho que talvez essa foi isso que me... Eu queria uma segurança. Eu não queria fazer uma viagem, não queria comprar alguma coisa específica. Então, e na época, eu lembro que meu salário, na época, era o primeiro foi R$500, depois foi R$763. Eu lembro até hoje. Meu primeiro salário, depois que eu virei CLT, porque eu comecei ganhando 500 conto também num trabalho que não era carteira assinada, e foi 760 conto. E aí eu guardo, não é que todo mês eu guardava exatamente tanto, mas eu ia guardando. E aí, pra resumir, cara, depois eu fui pra faculdade, e aí... Tudo que eu ia fazer, desde uma noite na balada, uma viagem com os amigos da facu, ou qualquer coisa que eu ia fazer, eu não tinha aquela preocupação. Não é que eu sempre tive dinheiro para fazer tudo o que eu queria, mas eu tinha, como, sabe, um recurso que estava ali para mim.
Legal.
E aí, óbvio, depois com responsa de trabalho, você vai crescendo, aí você fala, que bom que agora que eu sei onde eu quero chegar, eu não estou começando do zero. Então, mesmo se você ainda não tem muito claro... Separa uma grana. Tudo que você puder, separa 20 contos, 50 contos. Você vai guardando. E aí, de repente, pô, começou a namorar, conheceu uma menina legal. Sei lá, cara, você quer fazer uma viagem, você quer fazer um jantar legal, sei lá, o que você quiser fazer, não importa. A vida é sua, o dinheiro é seu. Só que o ruim, o foda, é quando você olha pra lá e fala assim, cara, eu não tenho nada, ou agora eu quero fazer tal coisa e eu vou começar do zero. Quer dizer que quem está nesse ponto não deve fazer nada? Não, ao contrário. Sempre tudo tem que ser alguma coisa motivadora.
Sim.
Mas, cara, começa. Porque depois você cria o hábito, fazer com 763, fazer com 1.000, fazer com 2.000, fazer com 10.000, é igual, é a mesma coisa. Você já tem o hábito, você já sabe onde você vai colocar, porque normalmente as pessoas fazem isso, né? Ah, sobrou uma grana. Deixa eu ver onde eu coloco aqui para eu ganhar muito dinheiro. E não é, o caminho não é esse.
Uhum.
Né? Se você ainda tem o tempo do seu lado, porra.
Eu pensava assim também, eu pensava em investir e achava que investindo eu ia ganhar, tipo, horrores, tá ligado?
Uhum.
Mas hoje em dia eu sei que com o tempo a gente começa a acumular patrimônio, entendeu?
Até
eu comento muito isso com o André também, porque eu achei, pô, vou abrir uma conta na corretora, beleza, vou investir em CDB, vou investir nisso, naquilo, beleza, vou ganhar dinheiro com isso. Não é assim. A gente guarda, a gente espera o dinheiro trabalhando com o tempo. Aí a gente começa a ganhar dinheiro, entendeu? Mas, pô, cara, isso é... Depende do seu grau de envolvimento, depende do seu...
Mas você vai ganhando gosto, né? Quando você vê o negócio funcionando,
isso,
você vai ganhando gosto.
Isso que é o legal. E é justamente dentro do hábito, né? Que você vai fazendo isso. Você vai ganhando gosto e você vai aprendendo outras coisas. É muito legal. Eu vejo assim, as pessoas falam assim... Ah, mas investir em bolsa é difícil, como é? Eu falei, realmente tem um grau de dificuldade ali, mas é como um grau de dificuldade de começar a dirigir um carro. Você começa, né? Você fica com aquele medo.
É tudo muito mecânico.
Eu
vou bater no outro,
aí agora eu tenho que engatar a primeira, depois você engata a segunda.
Muito.
Você pensa demais. E, meu, faz parte. E ter um medo também faz parte. Mas o legal é, quando você começa e você começa a ver e aprende, né, esse caminho, você fala, cara, isso daqui é muito legal. E aí você vai fazendo, repetindo, repetindo, aquilo fica uma coisa comum dirigir um carro, que você não fica pensando, eu vou engatar primeiro, vou engatar segundo.
É automatizado.
E aí é bacana porque você fala assim, poxa, pra que ponto que eu posso ir? Ah, eu vou investir no exterior. E aí você olha e vê, nossa, olha, é diferente, mas ao mesmo tempo tem muito das mesmas funções de investir aqui no Brasil.
Sim.
E você vai começar também, vai ficar com aquele medinho e depois você se sente seguro. Ah, o que eu vou ver agora? Ah, vou...
É que você ainda tá... Você deu o passo da girafa, né? Porque fala, pô, eu vou sair da poupança, vou pro CDB, vou pro Tesouro.
Sim,
aí sai do Tesouro, eu vou pro fundo imobiliário. Você já foi pro exterior.
Fui longe, então.
Mas tá certo.
Geralmente você vai pra poupança,
pra criptomoeda,
você vai embora. Né? Você começa, vai pra um CDB, até porque você escuta de um gerente fala, você sente mais seguro. Só que se você começar a estudar, e você... Não só o estudar, é justamente isso que eu disse. Não só o estudar, é coloca o pezinho junto, porque... Foi até legal, porque eu falei isso com o Flávio, né? A gente começou a conversar, eu até dei a dica, né? Falei, todo dia eu te mando uma liçãozinha de casa.
Ah,
e eu mandava pra ele um negocinho, tipo um vídeo de alguém. Falei, vamos fazer assim? 15 dias eu vou te mandar vídeo, alguma coisa relacionada à renda fixa.
Legal.
Aí ele falou, pô, que legal. Aí eu comecei a mandar... Aí depois eu falei, depois a gente manda de renda variável. Depois eu te mando e mandava um filmezinho, um documentário. Só que eu comecei
nem um meme,
nem
uma piadinha.
É,
nada.
Mandava, acho que mandei alguma coisa de piadinha.
Mandou
umas coisas. Mandei algumas coisas assim, mandava.
A B13 ela é muito de piada. Tem
muitas coisas
que
tem
ainda.
Mas eu botava uma coisa mais séria ali, porque como era um projeto legal, eu falava, meu, olha que legal, né? Vamos ver como é que funciona assim. Só que... eu comecei a ver que o Flávio, ele já tinha bastante da prática. Então, da prática não, da teoria.
Da teoria,
né? Então foi legal, porque um dia a gente foi almoçar, né? Falei, vamos almoçar. O Flávio falou, meu, a gente pode almoçar? Ele me convidou para almoçar, vamos aí. E aí a gente começou a conversar, eu falei, cara, você tem muito da teoria. O que eu achei muito legal. Eu falei, legal porque você tem conhecimento. Mas então, o legal agora é ir para a prática. E aí ele já tinha investido.
É o jargão, né? Começar a colocar a pele em risco, né? Cara, coloca lá, porque agora é
mesmo
se jogar
na piscina. Como funcionava, muita coisa assim e tal, eu já tava me envolvendo, comprei algumas ações em pouca quantia, né?
Ganhou dinheiro?
Comprei. Eu tive um retorno bom, cara.
Aí, ó, tá vendo? Foi, botou na prática
e
teve um retorno.
Se eu não tivesse feito nada,
você não ia saber, né?
Mesmo se eu perdesse, eu não ia ter a inteligência sabe, porra, eu perdi assim, então da próxima vez eu não faço mais assim.
Legal, ganha com conhecimento aí, né?
Com certeza, né?
Ó, então assim, a gente tá na reta final, vou propor já mais um bate-papo. Você que tá escutando até agora, a gente vai ter agora um segundo bate-papo pra gente aprofundar a história.
Legal.
Fechou?
Fechado.
E aí, então você que escutou até agora, esse aqui é um primeiro programa que a gente quer ajudar a trazer isso. Pessoas que estão começando... Ou, não importa a idade, quem está começando e quer dar os primeiros passos. E quando eu falo assim, a B13 está sempre de portas abertas, mente aberta. Então pode vir, cara, manda DM, manda mensagem para a gente.
Isso aí,
que contrato. Que a gente está pronto.
Vem fazer um contrato com a gente.
Contrato com a gente.
contrato@b13.com.br.
Então, ó, vamos encerrar o programa de hoje.
Vamos,
a gente vai gravar um na sequência agora. Então você vai escutar a parte 1, a parte 2. E eu vou dar uma proposta aqui. Esse primeiro episódio, porque a gente tem que dar um nome. Sabe, tipo, o nome pra pessoa olhar e querer clicar? Então eu vou chamar esse episódio, deixa eu ver. Já sei. Vamos ver se vocês aceitam o desafio.
Manda ver.
Vai chamar Flávio, da mochila ao milhão. Fechou?
Tá bom, hein, cara? Legal.
Será que a gente vai chegar lá?
Da mochila ao milhão, é isso aí.
É, cara. O MM, mochila ao milhão. Fechou?
Eu gostei, cara.
Então, beleza. Então. Eu vou soltar a nossa vinhetinha aqui maravilhosa para encerrar o papo hoje. E, cara, você que tá ouvindo a B13, acompanha aí. Se você tem uma história legal para contar, as portas são abertas aqui para você. Você quer dica? Você tem dúvida? Manda pra gente. E daqui a pouco, cara, o Flávio vai estar ensinando pra galera também. E sabe o que é mais importante? Tudo que você conhece, tudo que você aprende, você repassa, cara. Não guarda nada pra você. Não existe segredo no mundo dos investimentos.
Isso
quanto mais gente entrar... todo mundo cresce junto. É a única coisa, quanto mais você divide, mais se multiplica.
Exatamente. Caramba, que frase, hein?
Frase de caminhão.
Camiseta, vamos fazer uma camiseta.
Quanto mais... Peraí. Quanto mais você divide, mais você multiplica. E este foi mais um B13Cast. Aquele programa descontraído, maroto.
Bate-papo.
Com histórias bacanas, como a do Flavião, que vai estar aqui de novo com a gente. Gostou da parte 1? Espera a parte 2, parte 3, parte... A gente vai chegar na parte 1 milhão.
É,
vai ter muitas partes,
com certeza.
Pode esperar aí que vai ser muito bom.
Então fechou. Um grande abraço e fumos! Tum, tum, tum. Pega uma aguinha.
Minha água sem gelo.
Água sem gelo. Vai ficar com a garganta de velho, começa a ficar doente, né, velho?